Vamos passar para o próximo conceito. Nós mencionamos bastante nos últimos tempos sobre as rezas. Mencionamos, quando falamos sobre as pronúncias, das diversas pronúncias, segundo as diversas regiões, países, etc. E na semana passada, quando nós falamos sobre sobre o Hazan, nós mencionamos também o termo Nusach. E falamos que Nusach é um termo usado pelos Hazanim para designar aquela linha melódica das rezas, mas na realidade é uma palavra emprestada, porque Nusach, na sua origem, tem outro significado. Então vamos começar a falar um pouco sobre o termo e o conceito de Nusach. As pessoas geralmente traduzem Nusach como rito. Eu sou muito crítico, eu não gosto de qualquer tradução. Eu não sou o único, mas a tradução rito é não muito bem escolhida. Não vamos entrar agora no mérito da questão, que seria uma outra discussão bem larga, mas rito é ligado a ritual, cerimônia, isso tudo é ligado a religiões. O judaísmo, por definição, não é uma religião, se você achava que é, então saiba que não é. A Torá é algo específico, mas isso seria um outro assunto. Não é uma religião. Se não é uma religião, não tem cerimônias, não tem rituais e, por conseguinte, não há rito. Até porque, mesmo se for, tá? Mesmo se dissermos que tem um ritual que não tem, a palavra rito para designar Nusach não tem nada a ver. Eu não sei de onde surgiu isso, mas percebe-se nas traduções, geralmente, ou em Sidurim, ou em livros que estão falando sobre elas, acabam usando esse termo. Vamos deixar de lado esse termo que não é legal. O que é Nusach? Nusach, na realidade, tradução literal e que tem tudo a ver aqui, é formulação, fórmula ou redação. Você, por exemplo, vou dar um exemplo no hebraico, quando você vai falar que você vai escrever e redigir uma carta, você fala que você vai lenasear a carta. Então, Nusach é a forma que se chama aquele texto, aquela formulação, aquela fórmula, aquela redação. Então, o termo melhor para Nusach é fórmula. Existem vários Nusraot. Nusach, Nusraot é no plural. Existem vários Nusraot de Sidurim. Todo mundo já viu, todo mundo provavelmente já se deparou com isso. Existe Nusach Ashkenaz, existe Nusach Sfarad, existe o Nusach Sefaradi ou Edot HaMizrach, como é chamado as comunidades do Oriente. Existe o Nusach Teiman, dos Yemenitas. Existe Nusach Maroco, dos Marroquinos. Existe Nusach Italki, da Itália. E assim por diante existem muitos Nusraot. Isso daí já nos lembra um pouquinho o conceito que nós falamos sobre as pronúncias. Mas não vamos associar uma coisa à outra, porque mesmo Nusach pode ser rezado por diversas comunidades cuja pronúncia é diferente. Então, deixa, aquele era um assunto, estamos num outro assunto. Bom, nós temos que entender um pouco de onde surgiram essas diferenças entre Nusraot e por que surgiram e como são e assim por diante. Só para uma ideia inicial, logicamente que todos os Sidurim seguem uma mesma regra, uma mesma linha, e praticamente, em relação às três rezas do dia e a reza de Musaf em Rosh Chodesh e nas festividades, todas elas têm uma construção praticamente igual. As mudanças são pequenas. Mas existem as mudanças, e é justamente isso que é chamado de Nusach. Você tem a fórmula Ashkenaz, você tem a fórmula Sfarad, você tem a fórmula Sfaradi, e assim por diante. São as mais famosas, talvez. Existe a fórmula do Arizal. Então, vamos tentar entender um pouco sobre essas diferenças, o porquê dessas diferenças, como que surgiram esses diversos tipos de Sidurim, se a princípio a reza seria uma só. Para podermos entender sobre isso, nós temos que voltar no tempo, lá para trás, para entender e conhecer um pouco de onde surgiu a reza. E entender como que a reza foi se desenvolvendo ao longo do tempo, se é que nós podemos dizer que é um desenvolvimento. Vamos entender, se Deus quiser. Talvez vale já introduzir que, assim como todas as coisas que são vivas e que vão seguindo e vão se desenvolvendo, nem sempre você consegue, depois de tanto tempo, olhar para trás e entender o que exatamente aconteceu, o porquê que aconteceu. Mas, no que dá sim para termos ideia, que é o que consta nos livros, nós vamos tentar abordar. Então, vamos voltar no tempo. Nós temos que voltar 5.778 anos. Deus criou o universo. E criou Adam Harishon. Adão. Adão e Eva. Adam e Havá. Adão foi o primeiro a rezar. Como está escrito logo no comecinho da Torá, Chumash Bereishit, Parashat Bereishit, a Torá diz que Deus estava esperando para trazer a primeira chuva até que o Adão pedisse por ela. E Adão, como Rashi traz, rezou por chuvas e aí choveu pela primeira vez. Então ali nós já vemos o conceito de reza. Nós agora estamos mais voltados a falar sobre Nusach, não tanto sobre a reza em si. Talvez poderíamos desenvolver mais a respeito da reza, a importância da reza, isso é uma outra história, embora está totalmente ligada. Mas o Adão rezou por chuvas e assim veio a primeira chuva. Então, o conceito de reza já é alguma coisa muito antiga. Qual foi o texto que Adão rezou? Não tinha texto, não tinha sidur, não tinha uma reza pronta. Ele rezou com as palavras dele, pedindo para Deus irrigar o solo. E assim foram se passando muitos, muitos séculos. Ao longo desses séculos, teve outras rezas. As pessoas que eram devotas a Deus rezavam para Deus e pediam aquilo que eles necessitavam. Tudo com a sua linguagem. E aí, depois de muitos séculos, praticamente 2 milênios, de 1948, da criação do universo, nasceu o nosso patriarca, já falamos sobre patriarcas, Avraham. Avraham Avinu nasceu, reconheceu a existência de Deus e ele, mais tarde, ao longo da sua vida, instituiu que precisa se rezar todos os dias de manhã. E assim instituiu o conceito da reza de Shacharit. Depois, o seu filho, Yitzhak, instituiu que se rezasse à tarde, a reza de Minchá. Mais tarde, Yaakov Avinu, Yaakov nosso patriarca, instituiu que se rezasse a reza da noite, Arvit. Inclusive, nossos mestres trazem um detalhe muito curioso. A segunda letra do nome de cada um dos patriarcas indica o período que eles instituíram uma reza para aquele período. Avraham. Segunda letra é Aleph Beit.
Sim.
Avraham. Beit. A letra Beit é Boker, manhã. Instituiu a reza da manhã. Yitzhak. A segunda letra é Tzad. Tzad é Tzahoraim, tarde. Ele instituiu a reza da tarde. Yaakov. Ain é de Erev, noite. Ele instituiu a reza da noite. E assim, então, os nossos patriarcas aqui instituíram o conceito de se rezar 3 vezes por dia. Entre parênteses, curioso, que a Rachel, uma das esposas de Yaakov, instituiu que se rezasse uma reza especial de Rosh Chodesh. E por isso, está indicado, inclusive, na reza de Rosh Chodesh, Musaf de Rosh Chodesh, começa com as palavras Rashei Chodashim Le'amcha. As iniciais, Rashei Chodashim Le'amcha, formam a palavra Rachel. A Rachel que instituiu o conceito de se rezar uma reza especial no Rosh Chodesh. Qual era o texto que tinha que se rezar na reza da manhã? Qualquer um. O importante é você rezar de manhã. Qual o texto que precisa ser falado na reza da tarde? Indiferentemente, o texto que você falar e rezar para Deus. Qual o texto tem que falar à noite? A mesma coisa. O conceito é que haja 3 rezas por dia. São obrigatórias? Estamos falando isso lá, naquela época. Estamos falando há 3.000 e bolinha anos atrás. Para 4.000 anos atrás. Havia a obrigação de rezar 3 rezas por dia? Não. Mas existia um conceito de se rezar 3 vezes por dia. O quê? Texto livre. Não havia ainda sidur, não havia ainda uma reza específica. Por que isso? Porque as pessoas tinham um nível espiritual elevado e sabiam e sentiam a necessidade de quanto que ele precisava rezar, e sabia também como ele deve rezar, como ele deve falar com Deus, quais são os pedidos que ele precisa fazer. E por isso não havia um texto específico. Vamos parar por enquanto por aqui. Se Deus quiser, amanhã nós vamos começar a falar sobre a mitzvah da Torá de rezar e como que passamos um passo à frente em relação a texto, à formulação das rezas.